Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, ao TACMED Podcast. Neste sexto programa, você vai ouvir a continuidade do quinto programa, cujo tema é Atiradores de Precisão com Luiz Carlos Maris, atirador do COT da Polícia Federal. Então, se você ainda não ouviu o quinto programa, recomendamos fortemente que ouça primeiro esse quinto programa e depois retorne aqui para dar continuidade, ok? Um forte abraço a todos e vamos em frente.
São 4 anos de preparação, aulas de física, matemática, testes psicológicos, as melhores armas do mundo e rigor na aprovação.
De nada adianta colocar um violino Stradivarius na mão de um violinista medíocre, né? Se ele for medíocre, ele nunca vai conseguir tirar daquele violino o som que ele pode dar.
Fazendo um comparativo também, é a questão da pessoa que se forma no curso de operações especiais, né? Uma pessoa formada com operações especiais que não entra dentro de uma equipe de operações especiais, não trabalha numa equipe, ele simplesmente fez o curso, mas ele não está usando todo o seu potencial, que está subutilizando, né?
Você já matou a charada. Então, boa parte dos requisitos psicológicos necessários, a gente já matou durante o curso de operações especiais.
Exatamente.
Entendeu? Se ele já passou por esse curso, ele tem uma boa parte dos requisitos psicológicos necessários para cumprir aquela função. Porque, acredite, falando de uma maneira bem tosca e bem clara, bem simples, para as pessoas entenderem, é muito diferente você matar uma pessoa, psicologicamente falando, tá? Você matar uma pessoa durante um confronto a distância curta, ou seja, você está enxergando o cara atirar em você e ele está atirando em você, você durante um combate, você está atirando nele. Ou você trocar soco com uma pessoa que está agredindo você é muito mais fácil, psicologicamente falando, do que você dar um tiro numa pessoa que nem sabe que você está ali.
Exatamente. Entende? Precisa ter uma segurança emocional muito grande.
Exato. Ele não oferece ameaça nenhuma para você direta, medida, para você. Ele oferece para terceiros. Mas entenda, uma mira telescópica aproxima a ponto de você ver, dependendo da distância que você está, você enxerga a contração da pupila do cara. É, se você estiver bem próximo, é possível. E acredite em mim, o Doc, para você, faz diferença tratar com uma pessoa que você já viu antes ou tratar com uma pessoa que você nunca viu? Faz alguma diferença?
Faz bastante diferença.
É.
No atendimento, tratar pessoas que eu gosto.
Exato.
Pessoas que
não...
Sim.
Por exemplo, você que é médico, você vai atender um cara que você já conheceu, você já bateu um papo com ele, você já olhou, já viu ele algumas vezes e tal. Então, você atende ele diferente de um cara que você nunca viu? Não estou falando pelo lado profissional, pela competência, mas assim, a relação
Sim.
pessoal não muda?
Muda, claro que muda. Quem fala que não muda...
Então, quando eu fico olhando para um cara na cara dele durante 10 horas, o que eu estou fazendo?
Você está criando uma relação com o cara...
Exatamente.
Transferência e contra-transferência, né?
Exato. E se chegar a hora de eu ter que estourar a cabeça dele?
Uhum.
Eu posso hesitar. Da mesma forma, pode chegar a hora que eu não tenha que fazer isso. Eu não vou, não é necessário, mas eu fiquei com vontade de fazer porque eu tô puto, porque eu tô vendo tudo que ele tá fazendo lá dentro, esse cara é um sacana, ele é um babaca, ele tem que morrer. Mas não sou eu que decido isso, é a circunstância. Então
Exatamente.
Você tem que ter um equilíbrio psicológico suficiente para não se... Você tem que ser capaz de manter essa distância mesmo com a proximidade que a mira telescópica proporciona.
Aproveitando, pegando esse gancho sobre a questão de miras, sobre essa questão da precisão do equipamento, nessa sensibilidade do equipamento, explica pra gente assim, o que seria os fuzis de precisão de cano flutuante e se necessariamente um fuzil de precisão para o sniper precisa ter, em regra, esse cano flutuante.
Olha, o que que acontece? Até porque esse assunto hoje em dia, viu, Aranha? Hoje em dia, atualmente, ele é um pouco polêmico. Onde é que eu vou chegar na polêmica? Mais tarde, no final, eu concluo. O que que acontece? Via de regra. Com toda arma de fogo acontece isso que eu vou te dizer agora. Então, o Doc quer falar muito de balística externa, mas eu não posso... A questão do cano flutuante, que ele é totalmente pertinente à balística interna, tá? Então, o que acontece? Toda vez que você dispara um projétil, que você aumenta a pressão do sistema, né? Nós estamos falando de pressões no calibre 308, por exemplo, que vão aí de 48.000 PSI, 55.000 PSI, ou até mais, dependendo do tipo de munição que você usa. Então, se você imaginar que um bujão de gás GLP, quanto que ele tem de pressão em PSI? Diga aí.
Eu não faço ideia.
Vai estar em torno de 2.000 PSI, por exemplo. 2.000 PSI. Você já viu aquilo explodindo? Então, assim, imagina que na câmara de uma arma de precisão, você vai ter uma pressão durante um pico, durante um milissegundo, uma fração de segundo, sim, de 50.000 PSI. Vamos pôr aí. É muita pressão. Nós vamos ter um pico de temperatura que vai estar aí em 1.000 graus ou mais. É muito alto. Então, não tem como forças dessa ordem não afetarem todo o material do cano, tá certo? Então, à medida em que o projétil, as pressões vão aumentando, né, as temperaturas vão aumentando, e o projétil vai passeando ao longo do cano, vai saindo, né, vai viajando ao longo do cano, aquilo gera movimentos no cano, que a gente pode, de maneira muito grosseira, dizer que o cano flexiona, ele torce, ele expande, ele contrai, ele vibra. Na verdade, são 7 movimentos diferentes que o cano faz. Ele vai fazer mais ou menos de acordo com o que o americano chama de stiffness, que seria a dureza, né? De acordo com a massa do cano em relação ao projétil que ele está cuspindo e em relação às pressões que ele está sofrendo, às forças. Então isso varia de cano para cano, tá certo? Mas eles acontecem e é inevitável, viu, Aranha? Isso, sim, vai acontecer.
Sim.
E são fenômenos físicos que eu não tenho como evitar. O que que o atirador de precisão precisa para que ele consiga fazer disso uma coisa controlável, que ele entenda? Ele precisa que aquela munição tenha a quantidade de pólvora necessária e que aquela pólvora queime numa razão específica em que a velocidade do que aquele projétil vai viajar ao longo do cano seja sempre a mesma ou muito parecida. Porque se você imaginar, que você imagina uma zarabatana onde você está cuspindo uma seta por essa zarabatana. E imagina que lá na ponta da zarabatana, é o que acontece com o harmônico do cano, ele vai se mover de forma circular. É um cilindro que sofre pressões e lá na ponta do cilindro, imagina uma projeção angular lá na frente, ele vai fazer movimentos de pêndulo, circular, né? Ele vai pendular. Então, o que que eu quero? É que aquele projétil viaje sempre na mesma velocidade lá dentro, para que ele saia sempre no mesmo ponto daquele pêndulo, daquele movimento. Vocês estão entendendo? Conseguiram captar?
Perfeitamente, perfeitamente.
Então, ou seja, enquanto aquele projeto viaja ao longo do cano, esses 7 movimentos que eu falei, aí são 7 movimentos no total, não vou ficar entrando nesse, né, para não ficar chato, mas lá na ponta ele está movendo em círculos. O cano se move, né? Ele se move em círculos. Então, se eu tiver um projeto que seja mais rápido, ele vai sair num ponto onde o cano... Imagina o cano fazendo um giro de 360 graus. Imagina as 12 horas, as 6 horas, as 3 horas e as 9 horas. Beleza? Um reloginho. Então, o que que eu quero? É que quando um projétil saia, o cano esteja nas 12 horas. Tá certo? Mas se eu tiver um projeto mais lento, ou seja, a pólvora é diferente, é menor ou maior a razão de queima dela, esse projétil vai sair quando o cano estiver nas 9 horas. Não deu tempo. Ele está lento. Ou melhor, nas 3 horas. Desculpa, né? Ele está lento, o cano vai ter passado das 12 horas e já vai estar nas 3. Lá na frente, projetando angularmente, eu vou ter uma variação, dependendo da distância que eu estou falando, muito grande. Posso até perder um tiro por conta disso, tá certo? Mas aí tem outras coisas relacionadas a isso. Por exemplo, quando eu dei um tiro com arma, eu aqueci o sistema. Todo o sistema tomou uma dimensão diferente. Lembra daquela história da deformação plástica, deformação elástica, todo aquele conceito? Então, o metal, quando você aquece, ele não expande?
Sim, dilata.
Quando ele resfria, ele não volta à dimensão normal? Na prática, quando eu estou atirando com precisão, o meu tiro de cano frio, o sistema não está totalmente frio? Está ou não está? Só que os disparos subsequentes vão bater num ponto diferente, porque o sistema já mudou de volume. Vamos falar de lei de gases, né? Volume, temperatura, pressão. Se eu alterei o volume, eu alterei os outros dois. Então o sistema mudou. Então, inclusive, o meu disparo de alma fria, que é o que interessa, porque eu não vou dar um tiro para cima para esquentar o cano e dar um tiro no cara depois. Cada arma se comporta de uma forma diferente. Cada arma tem uma identidade como uma pessoa. Então 3 fuzis, 5 fuzis Remington 700 produzidos em série, com número de série sequencial, cada um deles tem uma identidade balística distinta para o atirador de precisão. As tabelas balísticas de todos os 5 serão diferentes uns dos outros. As velocidades iniciais, marcadas em cronógrafo, checadas em truing, depois que isso é outro procedimento que a gente tem que falar, elas vão dar velocidades de boca de cano diferentes atirando com a mesmíssima munição. Uau.
Inclusive, Aranha, todo sniper tem que saber exatamente as distâncias onde o zero dele frio e o zero dele quente vai pegar. Isso faz uma diferença monstruosa e eles têm que estar tudo estabulado para aquela arma
exatamente.
Dele, né?
E ele só vai aprender isso com muita prática. Muita prática.
E conhecimento do equipamento, né? Como você falou, por isso que não se troca os equipamentos via de regra, né?
Não! Se você mudar qualquer coisa aí, você muda essa relação. Então aí ele já não tem mais, ele tá cego. Então assim, para um tiro de torso vai fazer diferença? Não. Se tiver uma distância curta, não. Até 300 metros, não. Vai pegar um pouco mais para direita, um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para o lado. Mas para um tiro de cabeça com refém e alvo restrito, que isso é outra diferença que as pessoas não entendem. Não tem aquele mito que o cara fala assim, pô, o atirador escuta a batida do coração, e ele atira no intervalo das batidas. Aí você aprende a respirar, você aprende controle de gatilho, você aprende uma porrada de coisa. Só que no mundo real do atirador de precisão policial, o momento do tiro não é ele que dá. Então, se ele foi autorizado a dar aquele disparo, falou, ó, sniper, é com você, agora é luz verde. Vamos usar a terminologia hollywoodiana, é luz verde, agora é contigo. Porra, aquele cara ali vai expor a cabeça para falar um negócio durante um meio segundo, um segundo e vai voltar. Naquele um segundo é a janela que ele tem. Se ele não der aquele disparo, ele pode não ter outra chance. Então, toda aquela sequência que eu falei, ela se comprime igual um arquivo de MP3. Aquele momento que o cara respira, o controle de gatilho, ele existe? Existe. Mas ele vai estar comprimido em uma fração de segundo. E fazer isso na prática leva muito tempo. Você aprender, começar, igual você começar a caminhar, engatinhar, caminhar, correr, e depois começar a correr com metas de tempo. São coisas absolutamente diferentes e que dependem necessariamente de um processo anterior. Eu não conheço ninguém que consegue fazer 100 metros rasos em 9,8 segundos sem ter conseguido correr devagarinho. Não existe isso.
Por isso, justamente, que é caro e leva tempo, né?
É isso que eu tô falando. O cara acha que é só a questão, por que que leva tanto tempo? Se a gente for começar a cavar cada um dos problemas aqui, nós vamos chegar nesse negócio. Então, Aranha, o que que vai acontecer com o cano se eu apoiar esse cano em uma superfície dura? Ou se ele tiver, por exemplo, conectado diretamente com a coronha da arma.
Provavelmente ele vai sofrer mais influência e vai acabar piorando a situação, né?
Aquelas forças as quais eu te falei, que agem sobre o cano, elas já vão passar a agir de uma maneira irregular. Elas já não vão ter consistência. Então, a palavra que define tiro de precisão é consistência. Tudo tem que ser consistente. A munição consistente, a arma consistente, o atirador consistente, tudo tem que ser consistente. Então, se eu, por algum motivo, encostar o cano em algum lugar, por contato, aí o João Bosco pode nos explicar melhor, mestre João Bosco, sabe tudo de física, por que que por contato aquela força, ela vai por contato para se eu apoiar, por exemplo, um batente de muro, toda aquela força que está agindo em cima do cano, por contato também vai agir no muro, passa a não agir só no cano. E aí eu tenho problemas naquele harmônico, naquele movimento que eu falei para vocês, que acontece, e aí eu tenho diferenças de posicionamento do cano no momento em que o projétil está deixando a boca do cano. Isso, projetado a distâncias maiores, vai me gerar um problema seríssimo, principalmente porque eu perco a previsibilidade. Você quer ver uma questão interessante, Doc, hein, Aranha?
Pode falar.
Vocês já pararam para pensar? Na boa, vocês já pararam para pensar? Que o tiro, todo tiro, a gente está acostumado aqui a ouvir muito falar do tiro, double tap, o tiro de combate, aquele tiro rápido e tal. Mas isso acontece com todo tiro, tá? Independente de ser com arma de precisão ou não. Vocês conseguem entender que o tiro é um exercício de predição?
Sem dúvida nenhuma.
Não, mas por que que ele é um exercício de predição?
Você tem que predizer a consistência de você, dos seus fundamentos básicos, a consistência do teu armamento, daquilo onde vai dar, frio, quente, o que for. E o alvo, e também a predição do alvo,
não,
onde vai estar.
Eu digo todos os tiros, Doc, da sua pistola também.
E como assim? Me explique.
Então eu vou explicar. Olha só, quando você põe uma mira, você entra de trás de uma mira telescópica, que você amplia as imagens, você consegue perceber pequenos movimentos, correto?
Correto.
Não é assim que funciona?
Quando, isso.
Não é difícil manter o alvo numa câmera que você chegou lá, ampliou 200 vezes lá na frente, porra, fica difícil estabilizar a câmera? Porque ela se move e você nota, né? Quando você não amplia, você não nota o movimento, mas ele tá ali. Concorda comigo?
Concordo.
E você já entendeu que quando você, quando você dispara uma arma de fogo, você tomou a decisão de disparar uma arma de fogo. Você empunhou a arma, você começou a pressionar o gatilho, correto?
Correto.
Aquele gatilho foi apertado até o ponto de soltar a armadilha, né?
Isso.
Quando ele solta a armadilha, o que que impulsiona o percussor para frente?
É a mola, né?
Uma mola. Aí o percussor bate na espoleta, concorda?
Concordo.
A espoleta é um explosivo, ela explode. Aí ela explode e joga uma chama lá dentro da, né, do cartucho, a pólvora começa a queimar.
Isso.
Ela vai queimar, vai gerar uma pressão tão grande, e o sistema tem que se equilibrar, e ela vai começar a empurrar o projétil para frente.
Exatamente.
Perfeito.
Pois é. Quem disse que o seu aparelho de pontaria está exatamente no alvo no momento em que tudo isso acontece?
Esse que é o objetivo, né? Esse que é o treinamento.
Não existe como, não tem como. Não há como você fazer isso. É humanamente impossível. Você não movimentar a arma nesse milionésimo de segundo em que todas essas ações que eu descrevi agora acontecem, o seu cano já se moveu.
Então, não, correto.
O que é o... Exato. Você concorda comigo?
Concordo, concordo sim.
Onde ele tava. Então, o que é o tiro? Você condiciona o seu corpo, todo o seu corpo, e você conhece a sua arma, ou seja, sem saber, você já sabe o tempo que leva entre acionar o gatilho e sair o disparo, por exemplo. Você não está medindo isso, mas você sente. Então, você faz uma previsão. Você começa a mexer, você está ali, o aparelho chegou naquele ponto, eu sei que quando o projeto sair, ele vai estar apontado diretamente para onde eu quero acertar, imaginando que o projeto tenha uma trajetória totalmente flat, né? Sem cair nada. Então, você se condiciona a isso, sem saber. Você passou por todos esses processos sem saber. Então, quando, por exemplo, numa arma de precisão, eu volto aqui ao Aranha, a pergunta dele, ele fala do cano flutuante, mas não é só o cano não, Aranha. Por exemplo, o gatilho, quando eu aperto o gatilho, tem uma mola. Se aquela mola não tiver qualidade para dispensar a energia dela no mesmo tempo, toda vez que eu disparar, se ela começar a ficar mais lenta porque ela cansou, ficou uma mola mais fraca, o meu percussor perde velocidade. Aí eu começo a perder os tiros, eu começo a não grupar mais. Por quê? Porque eu fui condicionado com uma determinada velocidade de percussão. Eles chamam em inglês em gap time isso aí. Então o que acontece? É o tempo entre acionar o gatilho e o projétil sair na boca do cano. A arma está se movendo enquanto isso está acontecendo. Então é impossível que você esteja exatamente centrado ali, parado. Você não é uma máquina. Essa arma não está numa estativa. Aliás, é por isso que quando eles fazem teste de precisão em arma, quer saber mesmo se a arma dá precisa, eles põem numa estativa, que é uma máquina, que deixa a arma parada. Mas você é um ser humano. Quando você move, você aponta sua pistola para um alvo, sabe por que você não está vendo ela se mover? Porque você não ampliou aquilo ali o suficiente. Mas se você puser uma mira telescópica em cima da sua pistola, Doc, e aumentar aquilo 10 vezes...
E aquilo vibra, que vai para cima e para baixo.
Vai ser desesperador.
Concordo.
Porque você não vai conseguir parar aquela arma no alvo. E aí você perde o seu referencial. Então, o disparo, todo tiro é um exercício de predição. Você condiciona o seu corpo com aquela determinada arma a acertar na mosca, aonde você quer. Mas qual é o condicionamento que eu estou falando? É esse. De você posicionar o aparelho de pontaria num determinado ponto onde você, depois de acionar o gatilho, percutida a munição e ela sai na boca do cano, o aparelho de pontaria esteja exatamente onde ele tem que estar para o projétil pegar no alvo. Captou aí, não? Onde é que chega o detalhe do negócio?
Não, o nível de detalhe é muito grande e pode-se dizer que isso é o que é ponderável, e a partir do momento que a gente sai dessa balística interna para a balística de voo, e aí vem o imponderável do tiro?
Aí que tá. Então, essa é uma das grandes questões do tiro de precisão. Todos esses detalhes que a gente falou de balística interna, eles são, de certa forma, mensuráveis. Então, eles são controláveis, a gente tem domínio sobre eles. Então, quanto mais exato eu puder ser, melhor para mim. Então imagina que, por que que uma munição de precisão, ela custa 5 vezes o valor de uma munição comum?
Já tá explicado, né?
Porque se a gente colocar essa equação aí de temperatura, volume e pressão, qualquer coisa que eu mude no volume, eu vou mudar os outros. E eu vou mudar aquela velocidade que eu falei para vocês. Eu vou mudar a relação dela com o harmônico e o ponto de impacto do projétil. Então eu tenho que ter uma munição com o volume interno sempre idêntico, ou muito próximo. A quantidade de pólvora, muito próxima. Dependendo da distância que eu vou atirar, tem uns malucos que eles não pesam as pólvora. Eles contam os grãos de pólvora. Só para você ter ideia. Isso é o cara que está dando tiro a 1.000 metros a mais, além. porque isso aí já vai fazer muita diferença lá na frente. Então, dependendo da distância que eu preciso ser mais exato, tudo, né?
E falando em distância, Marisa, eu acho sensacional na balística externa, tudo isso que vocês avaliam para a munição realmente chegar onde que tem que chegar, desde a avaliação da balística interna, né? Saber o tipo de projeto que você vai usar, o boteio, se você usa, que ângulo que usa, aí o pocket jack vai ter na frente ali para você poder ter um arrasto menor. Mas de tudo isso que eu acho sensacional, assim, a avaliação de temperatura, umidade, altura, tudo aquilo que precisa saber, altitude, né? Mas o que eu acho mais sensacional, eu quero que você explique aqui um pouco, o que, que é o efeito Coriolis?
Não, na verdade, o que, que acontece, cara? O efeito Coriolis, ele vai fazer diferença quando se você atirar a distâncias muito longas. A gente pode classificar o tiro de precisão, o tiro normal, né? Aí tem aquele tiro em longas distâncias, vamos falar aí até 1000 metros, longas distâncias. E tem um tiro em distâncias extremas. Vamos jogar isso a partir de 1.000, 1.200, 1.600. Hoje os caras atiram a 4 km de distância. Tem competição de 4 km ou mais. Isso vai fazer diferença de que forma? Vou explicar com a física do João Bosco lá do segundo grau, quando ele dava aula com 17 anos na escola técnica lá e tal. A Terra gira, né? Você já teve essa experiência de chegar no banheiro da sua casa e abrir fechar a pia do banheiro lá com o tampinho dela, e quando você abre, deixar a água escorrer?
Sim, sim.
Já fez isso?
Faz o redemoinho, né?
Faz, mas em que sentido?
Varia de onde está o educador, né?
Depende de que hemisfério você está.
Exatamente.
E a gente que viaja muito pelo Brasil, é impressionante. Você chega lá na linha do Equador, quando você chega lá, por exemplo, no Amapá, você está lá na linha do Equador, chega de um lado da linha, você faz essa experiência com uma folha. Ela gira num sentido. Aí você muda de lado, ela gira no sentido contrário. Então o efeito de Coriolis, ele vai afetar o seu disparo dependendo do hemisfério que você está. A rotação da Terra afeta. Então é muito importante saber se o seu disparo é de leste para oeste ou de oeste para leste, se você estiver atirando a distâncias muito longas.
Que ele pode pegar um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo do teu alvo.
Entendeu,
né?
Por quê? Que o sniper não come ninguém, vocês entenderam agora?
Agora tudo faz sentido, Marisa, agora tudo faz sentido.
Faz sentido. O sniper é um nerd do tiro.
Exato, em vez daquele lenga-lenga pra comer gente, você na verdade tá preocupado com essa porra. Então assim, meu Deus do céu, e quanto que isso vai afetar o meu disparo? Ele vai afetar, é claro. Eu costumo dizer que um erro tem nos cursos de atirador de precisão. Tem uma hora que o cara chega lá, antes da gente começar a falar de balística, seja ela interna, externa ou terminal, eu passo um filminho que é sobre o acidente do Concorde. Aí você me pergunta, Marinho, você tá maluco? Você fumou maconha? Né? A primeira vez que eu passei esse filme, os caras ficaram me olhando e falaram, esse cara tá fumando maconha, esse viado. Já chegou doidão, 8 horas da manhã já tá bêbado, esse miserável. E o filme é uns 40 minutos, falando sobre o acidente do Concorde. E a pessoa fica assistindo aquela porra, e eu falei, presta atenção nisso aí. E aí quando você vai ver, não só o acidente do Concorde, mas todo o acidente aéreo, ele não é resultado de um erro só. Ele é o resultado do somatório de pequenos erros. Então, existe um, né, eles têm lá um sistema que consegue, né, bloquear a cadeia de erro. Quando aquilo falha, o avião cai. E o tiro de precisão é a mesma coisa. Então, o cara fala, Marinho, para que eu preciso fazer uma conta e levar em consideração 0,3 centímetro, por exemplo? 0,3 de centímetro. Eu falei, porque você pode errar na avaliação do vento lá na frente, gafanhoto, né? Você pode ter errado na medição de altitude e densidade, gafanhoto. Você pode ter cometido um pequeno erro na hora da sua predição de tiro, né? E o seu retículo não está onde deveria estar na hora que você acionou o gatilho. Então você já somou aí 0,3 vezes 3 ou vezes 4. Nós já estamos em 1,2. Projetado a uma distância de 400 metros, você perdeu o seu alvo.
Exatamente, entendeu? Isso.
Então, são pequenas coisas que vão se somando e vão chegar a um resultado desastroso lá na frente. Então, onde você puder ter controle, você tem que ter controle absoluto sobre isso. Agora, onde você não tem que ter controle, aí você vai jogar com tempo e experiência. Por exemplo, falando de balística externa, nós temos as fabulosas fórmulas de compensação de vento. Não tem?
Tem sim.
Uma fórmula. Eu tenho lá determinado projeto, eu tenho uma fórmula para compensar vento. Hoje eu tenho aparelho, Kestrel e tal, e pá, e não sei o quê. Isso é lindo. O problema é que quando eu avalio, eu levanto um Kestrel e eu avalio o Kestrel e o Kestrel me diz que o vento está de 12 milhas por hora, ele está de 12 milhas por hora aonde eu estou. Mas quem foi que disse que lá no meu alvo, a 300 metros de distância, ele também está a 12 milhas por hora.
Ou você não tem corrente de ventos para lados alternados.
Contrário, né? Do contrário. Onde eu estou, ele está de direita para a esquerda, mas lá no alvo ele está da esquerda para a direita. E aí, como é que fica isso aí? E quanto tempo você acha que leva para um sujeito aprender a ler vento dessa forma, a ponto de estar confiante de compensar um disparo, de chegar a 600 metros de distância e falar, eu vou atirar naquela cabeça e vou acertar. Não vou errar, é 100% certeza.
É o que a gente fala do tempo de dedicação, né, para você poder ser um sniper realmente, um sniper. Né?
Tá aí a diferença, uma das diferenças que eu falo. Então, assim, a leitura de vento é uma coisa que leva muito tempo para você aprender, porque não existe teoria que te ensine a ler vento. Tem que ser na prática, tem que ser lá na hora. Aí você fala, tá, tudo bem, aprendi a ler vento. Tem 10 anos que eu tô deitado atrás dessa arma, já criei limo na barriga, tanto que eu tô deitado aqui, minha barriga tá peluda, mas isso não é pelo, é limo. Cresceu, ficou ali, né, na barriga, porque não pega sol. Falei, beleza, tô pronto. Eu falo, ótimo, só que a operação hoje é de noite. E aí? Como é que você vai ler vento de noite? Me dá uma solução para isso aí que eu vou gostar.
Eu não tenho nenhuma.
Então, assim, mas é uma coisa que acontece. Operação não acontece só de dia, não, irmão. Acontece de noite também. E você pega locais que são extremamente complicados. Por exemplo, você fala, ah, Marisa, mas isso no mundo policial não acontece. Quer dizer, você não vai dar um tiro onde um vento, a não ser que seja um vendaval enorme, vai afetar, porque você não vai atirar, você vai atirar curtas distâncias. Então vai fazer a segurança do presidente norte-americano na esplanada dos ministérios às 11 horas da noite. E você tem um campo de tiro de 800 metros, por exemplo. 800 metros é uma distância onde o vento é bastante considerável. Ele influencia muito. E aí, como é que você faz? Tem um jeito de fazer, mas ele leva tempo para aprender. Eu não vou ensinar para você em 5 minutos. Você não vai aprender isso em um mês, dois meses, em 10 semanas de curso. Você vai levar anos para aprender isso.
Eu achei interessante, Marisa, que você citou a indústria aeronáutica aí, e eu sempre gosto eu acompanho um pouco a questão da indústria aeronáutica, e sempre acho que ela é um ótimo exemplo para a gente traçar paralelos com a atividade policial. Pela questão da segurança, pela questão da redundância, pela questão da seriedade, porque se lida com vidas, né? Então, eu acho que esse exemplo, eu fiquei muito feliz em ouvir esse seu exemplo aí da questão do Concorde, porque talvez seja uma das indústrias mais interessantes, principalmente a aviação comercial, para se traçar paralelo com a atividade policial, né?
Exatamente. Por exemplo, antigamente, a gente usava o que o Doc citou aí, sabiamente, a questão de temperatura, umidade, porque veja bem, o tiro, falando de balística externa, é um projétil que está voando através de um fluido, não é isso? O ar não é um fluido?
É um fluido.
Se eu tiver errado, professor João Bosco, por favor, me corrija, mas o ar é um fluido. E se eu mudar a densidade desse fluido, você concorda comigo que a relação de arrasto desse projétil, as relações de força desse projétil, elas vão ser alteradas também?
Automaticamente, vai mudar.
Exato. Então, o que a gente puxou da aviação também? Em vez de ficar medindo temperatura, pressão, altitude, o dado de altitude e densidade que os pilotos usam para calcular o comprimento de pista que ele precisa, de acordo com o peso que ele vai decolar, enfim, aquelas coisas todas, velocidade de pouso, tudo aquele negócio, serve para nós. Então o Kestrel, ele te dá um dado de altitude e densidade, onde aquele dado já foi, ele vai alterar de acordo com qualquer mudança que você tiver no sistema como um todo. Então se mudou a temperatura, se mudou a pressão atmosférica, se mudou alguma coisa, né? Então o Kestrel vai dar um número diferente de altitude e densidade. Então você simplifica a conta, porque são muitas contas que você tem que fazer, né? Então se você tem um alvo inclinado em relação a você, por exemplo, você não pode simplesmente telemetrar aquele alvo. Imagina aí, matemática básica, vai, Mobral, é o que precisa para ser sniper, é Mobral. Aí você está ali de cima de um prédio que tem 80 metros de altura, você vai e pega o seu telêmetro e clicou no alvo, ele te deu lá que você tem, vamos supor, 230 metros de distância até o seu alvo. Aí você vai lá na sua mira telescópica, vamos supor, e clica para 230 metros. Ou então vai lá no seu retículo, né? E você já sabe que você vai dar, por exemplo, 3 quartos de minuto, né, de compensação. Estou usando números aleatórios, tá? Não quer dizer que sejam esses exatamente. E você dá esse disparo, você se fudeu. Porque quando você telemetrou o alvo, né, você telemetrou a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então o cateto lá de baixo é menor do que a hipotenusa, concorda comigo?
Concordo.
Acontece, cara, que a gravidade é uma força que age independente de qualquer outra. Então se você dá um tiro inclinado, por exemplo, a distância onde a gravidade vai derrubar o seu projétil, ou seja, que ela vai jogar o seu projétil para o chão, não é aquela distância da hipotenusa, é a distância do cateto de baixo, porque ela é perpendicular ao centro da Terra. Então você tem que saber que distância é aquela, daquele cateto ali. Você tem que saber fazer essa conta. E ela tem a ver exatamente com o ângulo, né, que você... Se a arma está mais inclinada, a distância é menor. Se a arma está menos inclinada, a distância é maior. Então, trigonometria é uma matéria que o sniper tem que dominar. Aí é onde eu entro, o Aranha, que hoje a modernidade vem trazendo outros dados, e é polêmico. Já tem um escritor chamado Brian Lipps, né, que ele já fala que a inclinação já não influencia tanto, só se ela for muita, e que o harmônico já não tem tanta influência assim e tal. Ele já começa a contestar toda aquela ciência que veio antes, né? Eu não vou dar mais razão para ele 100%, porque outro dia eu vi o Brailitz atirando uma competição de longa distância e ele estava usando um cano flutuante. Se o cara diz que é harmônico, né, que essa movimentação do cano não influencia em nada, por que o cano dele não estava apoiado numa parede, né, para dar mais estabilidade para
a
arma? Então?
E para corroborar a teoria dele, né?
Exato. Então, assim, aí eu olho e falo, tudo bem, entendi o que o Brailitz falou. E hoje a gente vive um momento, né, é um momento muito sui generis, né, o Doc? Sabe por quê? Porque hoje, o sujeito, por exemplo, que tem um título de doutor, quando eu falo doutor, é doutorado mesmo, né? O cara é doutorado. Ele está apto a falar de qualquer coisa. Ele tem credibilidade. Mariz, olha, estou entrevistando hoje o Mariz. O Mariz é doutor em coloração de oxiuros, de dorso de oxiuros durante relações homossexuais, em contato do látex da camisinha com o dorso do oxiuros. Então, o cara vai medir aquilo no infravermelho e ele vai saber a relação que existe. Então, assim, tudo bem, Mariz é doutor nisso. Mas aí eu posso falar, então, de política, de futebol, de sociologia, de balística, de qualquer coisa? Não.
É por isso que chama estrito senso, né?
Exato. Então, assim, mas isso dá uma certa validade ao que se fala. Então, como um grande amigo meu, Vicente Ancona, que para mim é um dos caras que ele sabe muito mais do que eu, aliás, eu sei muito pouco sobre esse assunto, mas o pouco que eu sei, muita coisa do que eu sei, ele me ensinou. Quando eu fui contar a história do Brian Lipps para ele, tecnicamente, ele me respondeu o que eu falei. Olha, o Brian Lipps está dizendo aqui que harmônico tem pouca influência. Ele respondeu tecnicamente, o cu dele.
O cu dele. Ele foi da mesma escola que a minha, porra.
Assim, falou, o cu dele que tem pouca influência. Então eu quero ver ele me provar na prática. Então, assim, existe hoje, isso é saudável, porque a ciência evolui assim. Então, se o cara lá na frente realmente provar, a gente refaz os cálculos. As fórmulas que eu usava na década de 90, elas já foram alteradas, elas já foram aperfeiçoadas com dados que a gente não tinha como medir antes. Você concorda comigo? É a mesma coisa da medicina. Antigamente, o ortopedista tinha um raio-x como recurso. Hoje o cara tem tomografia, tem ressonância, ele tem vários outros recursos para medir, né, para olhar o problema. Então, a partir daí, variáveis novas podem surgir. E aí você, claro que o problema segue sendo o mesmo. Então você vai ter a solução daquele problema acrescida de uma outra coisa. Ou então novas soluções. Isso é normal, isso é saudável, eu acho que isso é perfeitamente saudável. Né?
Em todas as áreas.
Em todas as áreas. E aí, isso que eu falei, é uma coisa muito maravilhosa, o Aranha, o que vocês estão fazendo. Eu deliro, cara, eu fico arrepiado, na boa, assim, porque eu sou de um tempo pré-internet. Então, quando a gente falava de criar uma cultura de tiro de precisão, disso, toda essa novela que eu estou contando aqui para vocês, esse lá-lá-lá, isso aqui ser difundido, a pessoa ter esse conhecimento, começar a questionar várias coisas e tal. Imagina se naquela época a gente tivesse essa ferramenta que a gente tem hoje. De estar um cara no Rio de Janeiro, outro cara no Paraná, outro cara em Brasília, outro cara não sei aonde, cada um conversando, cada um falando sua verdade. Como é que a coisa não vai evoluir, cara? Lógico que vai evoluir, entendeu? É o que eu falei, a gente está se transformando hoje no Brasil. E é isso que vocês estão fazendo, está permitindo que a gente se transforme não... De mero consumidor de ideias que vem de fora, a produtor de conhecimento, né? De produzir conhecimento.
Produzir muito conhecimento, Marisa, no sentido de trazer o conhecimento de fora e adaptar para a realidade nossa, que necessariamente o que funciona fora, o que faz, seja o ideal para a gente. Então a gente analisa, usa eles de trampolim, de base, para poder criar novos conhecimentos que sejam na realidade nacional, né?
Ou na sua realidade. Eu falo para você. Eu já treinei no HRT, você vai treinar no HRT lá no FBI, né? O HRT é o COT do FBI, né? É a unidade congênere. Então, eles têm uma realidade diferente da nossa. Se você chegar para um cara no HRT e falar assim, ô Zé, Onde é que vocês posicionam o sniper de vocês aí na patrulha, né? Na patrulha. O Zé vai dizer assim, que patrulha, que meu patrulha, filho? Né? Que patrulha? Isso aqui chama HRT. Sabe o que, que significa isso aqui? Hostage Rescue Team. É um time de resgate de refém. Então assim, se tem refém, a gente trabalha. Se não tem refém, não é problema nosso. Que porra de patrulha? Agora, você chega no BOPE do Rio de Janeiro, que está dentro da favela 5 vezes por dia, o dia inteiro, eles têm que dar uma solução para essa porra. O cara quer um sniper, ele precisa de um sniper. Em que lugar que ele entra, na que ordem, o que, que ele faz ali dentro da dinâmica, né, da patrulha? Então o BOPE tem essa doutrina. E eu tenho certeza que se os Navy SEALs que operam no Afeganistão, que se a Delta vier aqui aprender com eles, o índice de letalidade deles vai cair muito de morte. Porque os caras que sabem tudo disso, naquele território eles são doutores, pós-doutores. Os caras sabem tudo, são mestres.
Eles podem ensinar muita e muita coisa para eles.
Exato. Então, assim, é isso que eu estou falando. Então, assim, às vezes a gente assimila um conhecimento de um cara, né, é aquilo que eu disse, o doutor em oxiúros. Mas tem que voltar para cá, às vezes nem oxiúros tem aqui, sei lá. Eu digo, será que serve para nós? Vamos olhar se serve ou não serve. Nós temos o mesmo equipamento. Isso é outro problema, Aranha, que nós temos. Aí nós vamos ter que entrar depois, se vai falar de sniper. É aquela questão. O mundo ideal e o mundo possível. Eu não sei, eu estou aqui falando, mas... Você entendeu? Porque o que eu acho, assim, a gente ir lá para fora e ver como é que funciona lá é legal. Mas isso está dentro da realidade orçamentária nossa.
Exatamente.
Quando a gente compra uma arma para uso da polícia institucional, a gente tem a certeza de que a gente vai ter que ficar com aquela arma ali 5, 10, 15 anos, talvez mais. Então aí o cara fala, olha, surgiu um calibre novo, o 300 Blackout, surgiu um calibre 5, 6.5 Creedmoor e não sei o quê. Eu falo, isso é lindo. Mas o problema é o seguinte, o cara lá usa ele esse ano, se não tiver bom, ano que vem ele troca tudo.
Ter à disposição o estado da arte é muito mais fácil, né, Maris? Mas não é a realidade do Brasil, né?
Eu posso viajar na maionese. Agora, no nosso caso, quando eu compro uma arma para a polícia, uma munição para a polícia, aquilo ali vai ficar durante muito tempo. E se aquilo for uma coisa que não prestar, depois, né, posteriormente, a gente chegar à conclusão que não serve, nós vamos ter que gastar tudo até acabar. E aí ter que comprar de novo. Isso pode levar 10 anos, 15 anos e se tratando de armamento. Imagina o tigre da Polícia Civil do Paraná escolhendo uma submetralhadora, um fuzil, seja lá o que for. Aí o pessoal compra, o Estado compra 50 fuzis para os caras. Ano que vem ele bate lá na porta do governador e fala, ó, aqueles 50 fuzis que a gente comprou não era bem isso que a gente queria, não. Não está muito bom, não. O cara fala, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu compre 50?
Se vira.
Não, agora foda-se. Agora é problema seu. Você escolheu essa porra.
Entendeu? Eu vou falar, os nossos coaches, os nossos 556 coaches, eles estão com entre 15 e 20 anos já. E agora que nós estamos trocando.
Vocês estão vendo como é que vocês estão envolvidos já pela atmosfera do atirador de precisão? O que significa que se vocês deixarem a conversa rolar, vocês não vão comer ninguém hoje. A noite vai acabar e vocês vão ficar, todo mundo vai sair. A essa hora os negros já pegaram as mulheres tudo, se a gente tivesse num bar trocando ideia. Os caras já foram nas mulheres, jogaram o lereado a conversa, já pegaram as mulheres e estão rumando para outro canto. E a gente ainda está nessa história aqui de balística, de harmônico, de projétil, e essa porra toda, temperatura, e pressão, e gatilho. Bicho, isso não tem fim, não.
Eu não sei se os próximos cursos vão ter outros candidatos, viu, Maris, depois que ouvir esse podcast, viu?
Não, mas, cara, isso é natural. Isso aí eu estou contando a verdade. Porque, assim, eles têm que saber que a coisa é assim. E o que acontece, Doc? Eu recebo dúvidas aqui, muitas vezes muitas pessoas me ligam ou me mandam mensagens querendo soluções para problemas que eles não fazem ideia do que são. Eles acham que é simples. Outro dia eu recebi um colega, o Samuel Couto, você deve conhecer. O Samuel, cara, é um cara muito bom, ele tem um canal no YouTube, ele entende muita coisa de arma e está se metendo a mexer com tiro de precisão agora, mas no caso dele é o tiro esportivo, né, de esporte e tal. E a primeira pergunta das pessoas, você tem certeza que você vai mexer com isso? Porque isso é um poço, isso é um buraco negro. Você vai entrar aí e não vai sair mais. Você não vai conseguir sair mais, não. Cada resposta que você tem, surge mais 4, 5 dúvidas lá na frente. Aí você acaba, responde assim, surge mais 5. Isso, entendeu? Isso é impressionante, cara. E aí não acaba nunca. E aí você vai descendo, vai cavando, e você vai ficando louco. Mas é claro que aí eu entro naquele, como é que a gente consegue trabalhar, então? A gente estabelece requisitos mínimos, aceitáveis, e não se preocupa mais com isso. Entende? Perfeito. Porque não tem fim o assunto. Mas eu preciso de uma munição que tenha uma precisão de um minuto de ângulo, por exemplo. Então eu vou comprar uma munição que me dê uma precisão de um minuto de ângulo, que ela é suficiente para o trabalho. Então eu tenho que saber muito bem qual é o meu envelope de operações, ou seja, quais são aquelas situações onde eu me meto para trabalhar, para saber se o equipamento que eu tenho atende. Se ele não atender, eu tenho que trocar.
Exatamente, o produto mínimo necessário para você poder fazer o seu trabalho. Exato. A ferramenta mínima.
Só como exemplo rápido, a gente tem a atribuição de intervir em apoderamento ilícito de aeronave civil no Brasil. E é a atribuição exclusiva do COT. Então só o COT pode fazer isso legalmente no Brasil. E todo ano tem 27 ESAIAs, exercício simulado de apoderamento ilícito de aeronave, um em cada aeroporto do Brasil. É por lei, tem que ser feito isso. E nesses exercícios a gente mediu que as distâncias médias que a gente conseguia posicionar snipers, ele estava em torno de 600 metros, 500 metros. Quer dizer, a gente não consegue botar um sniper num aeroporto próximo da aeronave. Ele vai ser plotado, ele não vai ter função nenhuma. Então, o nosso calibre não atingia isso. Ou seja, o 308 a 600 metros já não é satisfatório se eu tiver que dar tiro em anteparo, né? Já não tem energia suficiente. Mudamos para o 338, Lapua Magno.
Que é um baita de um calibre.
Sim, caríssimo. Totalmente antieconômico, mas resolve o nosso problema. Então nós temos armas da mesma plataforma, por exemplo, nós usamos os Blazer SR-92, que você só troca o cano e a cabeça do ferrolho e o carregador. A arma é a mesma. Então aí você usa o calibre 338. Então a gente tem essas armas para usar, e aí se for necessário a gente tem esse calibre maior, né? Que pode, ou seja, ele tem muito mais energia do que o 308 a partir de 600 metros. Não, é? Não chega a ser um calibre 50, mas é um calibre muito preciso, né? É como eu te disse, tiro de precisão é um cobertor curto. Eu falei isso pro João Bosco, né? Se, quando eu cubro a cabeça, eu descubro os pés. Então, se eu ganho precisão, geralmente eu perco em alguma outra coisa. E não raro eu perco em performance balística terminal.
Sim.
Então eu tenho que saber se eu prefiro ser preciso e perder performance lá na frente, balística terminal, ou se eu prefiro ganhar a balística terminal e perder a precisão. Isso aí vai depender do quê? De qual é a minha missão e do conhecimento que eu tenho a respeito do problema que eu tenho que tratar.
Por isso que o calibre
50 é exato, por aí.
Maris, você já está convidado automaticamente para participar de um outro podcast com a gente, para que a gente continue...
Muito obrigado, eu vou ter que estudar mais aqui, vou pegar uns alfa rápido.
Me perdoe, porque a gente já vai para 2 horas e esse podcast vai ter que ser dividido em 2. Automaticamente já estou informando ao Doc, vamos dividir esse podcast em 2 aqui para poder...
Se fudeu, viu, Doc? Se
fudeu. É ótimo, é menos uma semana gravando.
Se fudeu.
Mas, de antemão, já gostaria de agradecer aqui a toda essa aula que você deu pra gente aqui. Muito obrigado.
Não, foi, que é isso.
Eu fiquei aqui ligado, anotando algumas coisas aqui. Espetacular, sensacional. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente quase 2 horas. Enfim, Doc.
Marisa, eu queria agradecer demais, demais, demais. Apesar que eu sei que é final de semana que você realmente falou que você não vai comer ninguém, né? Então, mas...
Eu não como ninguém nunca. Eu poderia ficar aqui até amanhã, 8 horas da manhã, sem problema nenhum.
Agradecer você perder essas 2 horas com a gente aí no final de semana, seu, da tua família, do seu lazer, e com o público aqui, para eles poderem entender um pouco mais como funciona o trabalho de um sniper, como funciona essa parte de balística e essa visão que é, principalmente vocês do COT aí, que são, vocês do COT são aquilo que a maioria das unidades de operações especiais, se não todas, se espelham e querem ser. Então, obrigado, foi sensacional, aprendi um monte de coisa. E cuidei muita risada. Muito obrigado.
Não, eu que agradeço a oportunidade, viu, pessoal, de colaborar com essa iniciativa, como eu falei, de maneira macro. Eu enxergo isso como um avanço monstruoso. Agradeço demais de terem dado a oportunidade de dar uma colaboraçãozinha, né? Aquele pontinho que você coloca ali nesse avanço que nós estamos tendo hoje de formar e informar, né, primeiro, e depois de formar pessoas com essa capacidade, né, de passarem a ser produtores de conhecimento e não só consumidores. Muito obrigado mesmo, fico grato demais e contem comigo quando precisarem.
Muito obrigado, Maris. Senhoras e senhores, Luiz Carlos Maris, atirador de precisão do COT da Polícia Federal, com essa aula aí pra gente. E ele vai voltar, hein? Pode acreditar que ele vai voltar. Curta o nosso Instagram, acesse o nosso Telegram, a gente está colocando algumas informações no Telegram também, e até o próximo programa. Muito obrigado, um abraço a todos. Here we go. On the road. 27. 27.